Bom dia, bem-vindos a mais um Falar Direito, programa do Jornal Económico, em que convidamos assessores de diferentes áreas do direito para discutir temas da atualidade político-económica. Há um pouco menos de um mês da entrada em vigor do Simplex de Licenciamento Urbanístico, temos connosco o Gonçalo Reino Pires, da Olia Menezes Proença de Carvalho. Ele é counsel responsável pela área de prática de urbanismo e tem mais de 15 anos de experiência nesta área de urbanismo, ordenamento de território e ambiente com clientes públicos ou privados. Gonçalo, de facto, no dia 4 de março chega aqui uma nova lei, reforma e simplificação de licenciamentos. Começo por perguntar qual a sua visão sobre este simplex. É de facto aqui uma melhoria em termos de desburocratização ou há mais entraves do que melhorias?
Muito obrigado pelo voto de contributo. É um prazer estar a participar no vosso podcast e, de alguma maneira, contribuir também para o debate e para o esclarecimento destas matérias que sigo efetivamente já há bastante tempo e agora em face desta lei com redobrado interesse. Eu começava por responder à sua pergunta em função daquilo que tem sido a reação, dos nossos clientes, de outros promotores, de arquitetos e também, no fundo, em geral, de todas as pessoas que se movem neste âmbito. Aquilo que se espera que venha a ser a aplicação deste simplex urbanístico. O que é facto é que há aqui bastante incerteza, há alguns receios e a forma como este diploma foi estruturado, numa certa medida, é bastante disruptivo. E acho que toda a gente ainda está a tentar perceber se efetivamente os receios são fundados e vamos efetivamente mergulhar numa situação de alguma incerteza. Ou se, porventura, os vários atores, quer públicos, quer privados, e dentro dos privados, chamo promotores, arquitetos, engenheiros, bancos e outras instituições financeiras, se efetivamente vão ter ali uma capacidade de autorregulação e de confiança mútua, no sentido de que, efetivamente, as operações urbanísticas vão ser feitas em termos que o mercado consegue reconhecer e, efetivamente, implementar essa simplicidade. E essa incerteza tem sido efetivamente grande. Nós temos tido muitas solicitações, não tanto para abordagens genéricas para a explicação daquilo que são as principais mudanças deste diploma, eu acho que elas, apesar de tudo, estão bem explicadas no preâmbulo do mesmo e também em toda a publicitação que foi promovida pelo governo a este respeito, mas, sobretudo, como é que vai ser a passagem do atual paradigma para este novo paradigma? Sobretudo porque estes procedimentos vão ser aplicáveis. Estas regras vão ser aplicáveis a todos os procedimentos que já estão em curso, e nessa medida há procedimentos que pura e simplesmente vão ser extintos, ou porque já não há necessidade de licenciamento, ou no caso da autorização de utilização, porque já não há necessidade de tramitação de procedimento na sequência da realização de obras sujeitas a controle administrativo para legitimar a sua utilização, e nessa medida. A questão principal é se isto é verdadeiramente uma simplificação ou se é apenas uma eliminação, embora algo criteriosa, de algumas fases ou de algumas formalidades dos procedimentos que tínhamos até agora.
Mas agora lembrei-me de há pouco li um alerta de um colega seu da SEF Legal sobre, ele fala mesmo em riscos significativos em matéria de segurança jurídica, nomeadamente porque ao serem dispensadas estas licenças e exigir diferimento tácito, não significa que os projetos, e passo a citar, não tenham de cumprir todas as regras legais, inclusive os planos de ordenamento de território. Concorda com esta advertência ao mercado, digamos assim?
Não posso deixar de concordar porque ela vem na lei. Agora, as pessoas também têm que se aperceber que nós o que estamos aqui a ter é uma
No
translação.
sentido de que há riscos de segurança jurídica, ou seja, há mesmo esse risco.
Mas esses riscos já existem. Vamos lá ver. Nós temos comunicações prévias, já há quase 10 anos. Essas comunicações prévias estão a assumir que quem elabora um projeto. E se compromete perante o município a executá-lo de acordo com esse projeto. Como a Câmara Municipal não teve qualquer tipo de pronúncia relativamente aos termos específicos desse mesmo projeto, o promotor está a assumir que sabe o que é a Câmara Municipal pensa relativamente a questões que são tão subjetivas e tão discricionárias como a estética das povoações, o ambiente urbano, a localização de equipamentos públicos ou de espaços verdes, o dimensionamento do estacionamento acima daquilo que é legalmente exigido, a proteção e a articulação do património histórico a nível das cidades, a articulação com o meio ambiente e com a mobilidade, com os transportes, ou seja, já existe aqui uma presunção de que o município pode depositar nos privados a definição sobre se essas políticas, essas abordagens, esses critérios estão a ser cumpridos ou não, sem exigir-se uma pronúncia municipal. Só para lhe dar um exemplo, presumindo que as Amoreiras foram construídas no contexto de uma operação de loteamento, já há muito tempo que não era necessário que cada edifício das Amoreiras, e nós lembramos de quão disruptivos foram aqueles edifícios quando foram construídos, já não é necessário há muito tempo que esses edifícios fossem licenciados. Eles podiam ser construídos com base em comunicação prévia. E aqui é que está, a meu ver, o cerne desta questão. Porque nós, ao estarmos a passar muitos tipos de operações urbanísticas de um contexto de licenciamento para um contexto de comunicação prévia, por um lado, e por outro, ao haver agora uma proibição de o promotor optar pelo licenciamento quando a lei permite a comunicação prévia, é que nós nos estamos a confrontar com uma dimensão absolutamente avassaladora com esse dilema de passarmos a ter um espaço urbano que está a ser composto à vontade de cada um dos promotores urbanísticos. Agora, essa é uma diferença relativamente àquilo que nós já vivemos, que é meramente quantitativa, não é qualitativa. Da mesma forma, nessas comunicações prévias, que estão em vigor, salvo erro, desde 2015, 2017, já nessas comunicações prévias é obrigatório cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Não há nenhuma diferença qualitativa com este simplex. Há uma diferença quantitativa. Agora, temos também que tentar ver é como é que o mercado vai reagir a isto. Porque os bancos exigem que haja uma pronúncia municipal, os arquitetos não querem assumir a responsabilidade global pela correção do projeto, nem têm que o assumir em bom rigor. O próprio promotor não vai investir 40, 50, 60 milhões de euros num projeto em que não tem a certeza que a Câmara Municipal e outras entidades públicas estão de acordo com ele. Isto é relativamente irrealista de uma perspectiva prática. A meu ver, o que vai acontecer é que as pessoas vão fazer uma translação agora em sentido contrário e sempre que puderem tiverem que optar, não, tiverem que ir pela comunicação prévia, vão apresentar um pedido de informação prévia ao município de antemão para terem uma pronúncia expressa sobre a idoneidade ou não daquela arquitetura ou daquele loteamento.
E como é que os clientes estão a reagir a este trâmite aqui da lei de que os novos projetos são obrigados a ceder espaço para a habitação pública, destes projetos de loteamento passarem a ter de incluir áreas para a habitação pública, a custos obviamente controlados, para a chamada renda acessível?
Esse problema ainda não está a ser integrado no conjunto das preocupações dos promotores. Eu acho que há aqui uma abordagem mais imediatista relativamente aos projetos que estão em curso. Alguns deles já têm o projeto de loteamento aprovado, ou o projeto de arquitetura, no caso de haver impacto semelhante ao loteamento aprovado, e por isso essa questão não se coloca, porque essa questão da afetação de áreas para fins públicos já se encontra consolidada. Agora, isso foi algo que também tive a oportunidade de transmitir à comissão que estava a redigir o projeto do diploma. Nós não podemos equiparar a habitação acessível, vamos adotar este conceito mais lato, aos espaços verdes e aos espaços para equipamentos, porque eles, em termos urbanos, desempenham funções completamente diferentes. Eu tenho que ter espaços verdes e tenho que ter equipamentos públicos para suprir necessidades das pessoas que vão utilizar os edifícios que potenciam utilizações principais no contexto da cidade. Ou seja, eu, se tenho habitantes, tenho que ter espaços verdes para esses habitantes poderem ter um desafogo urbano. Se eu tenho edifícios afetos a serviços ou a comércio, eu tenho que ter espaços verdes que contrabalancem a intensidade de uso que essas utilizações criam. Agora, e por isso é que nós temos uma proporção. Normalmente, vamos, por exemplo, aqui em Lisboa, por cada 100 metros quadrados de área de construção, eu tenho que dimensionar mais ou menos 50 metros quadrados ou 30 metros quadrados de área superficial para estes fins públicos. Isso não é minimamente comparável, quando colocamos na equação a habitação acessível. Porque nós o que estamos a dizer então é que, por cada, vamos supor, 10 mil metros quadrados de construção para a habitação normal, nós precisamos de criar uma determinada área para a habitação acessível. Mas o que acontece na realidade é que essa habitação acessível também vai ter necessidades ao nível de espaços verdes e ao nível de equipamentos públicos. Por isso, as duas questões estão a níveis completamente diferentes. Na minha opinião, aquilo que nós deveríamos fazer era ter uma política muito mais integrada, porque não me interessa ter uma área de 300 metros quadrados para habitação acessível se porventura eu construir 5 mil metros quadrados de habitação. O que me interessa é que haja aqui um suporte no âmbito do desenvolvimento da cidade, dos custos relacionados com a habitação acessível, e que haja uma contribuição para um fundo municipal, um pouco à semelhança do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, que já se encontra previsto na Lei de Bases. Aqui deveria alargar-se o âmbito deste fundo, ou então criar-se um novo fundo, mas que permitisse obter aqui uma política integrada de execução e disponibilização de habitação acessível. Porque senão o que nós vamos ter
E essa foi
são.
uma proposta que fez, certo? Como é que foi
Foi uma das
recebida?
propostas que apresentei, mas já num estado avançado de elaboração do diploma, mas com sinceridade eu acredito que vamos ter, depois disto, e falando com colegas e falando com clientes, mas sobretudo com colegas advogados, muitos de nós estamos convencidos que isto vai ser apenas um mote para abrirmos um período de revisão do regime jurídico da urbanização e da edificação, agora sim de uma forma estrutural. E não apenas com medidas conjunturais que têm fins muito específicos de simplificação administrativa e eliminação de custos de contexto.
Ou seja, tem um ponto de partida para algo que será bem mais abrangente.
Acho que mesmo que não fosse essa a intenção, eu acho que é aí que nós vamos acabar por estar.
E quais seriam essas, pelo menos, as prioridades a ter em conta?
Há pelo menos três questões que deveriam ser, digamos, as traves mestras desta revisão. A primeira delas é a distinção entre o que é que deve ser sujeito a uma pronúncia administrativa e o que não deve. Pondo isto noutros termos, o que é que deveria ser sujeito a licenciamento e o que é que deveria ser sujeito a comunicação prévia. A política urbana é aquilo que fundamenta o controle urbanístico, do município sobre as operações urbanísticas. Pronto, nessa base, nós devemos obrigar a que haja sempre uma pronúncia administrativa nos casos em que está em causa o desenho urbano, a definição do espaço público, a definição da arquitetura, a localização dos equipamentos, o perfil das ruas, ou seja, tudo aquilo que tem impacto na vivência das pessoas, a meu ver, deveria ser sempre objeto de um contributo positivo e expresso da parte do poder autárquico. Tudo aquilo que, por outro lado, não exige essa análise, ou seja, tudo aquilo que é eminentemente técnico, e nomeadamente aquilo que se situa dentro das edificações e aquilo que se situa ao nível das infraestruturas debaixo do solo, são questões meramente técnicas, não necessitam de ter uma apreciação do município. Além do mais, é estranho que um município tenha que se munir de todos os quadros técnicos necessários para avaliar mais do que aquilo que são as suas atribuições a nível de controle e definição de políticas públicas urbanas. Por isso, sempre que houvesse espaço discricionário, teríamos ter uma pronúncia expressa da Câmara. Sempre que esse espaço não houvesse, era uma situação eminentemente técnica e não há que levar essas matérias a decisão camarária. Isto permitia termos uma definição muito concreta entre o que é que deve ser licenciado e o que é que não deve ser licenciado. Nós temos neste momento muitas alíneas dentro do artigo 4º a dizer o que é que deve ir para licença ou o que é que deve ir para comunicação prévia. A partir do momento em que adotássemos esta abordagem, teríamos duas, três alíneas em cada uma das previsões dos tipos de procedimento. O segundo aspecto é, e ele é abordado aqui neste diploma, mas a prazo, é a questão da plataforma eletrónica única para todo o país. Não há motivo para nós termos mais de 300 plataformas eletrónicas, uma por cada município. Nós o que temos que fazer é desenhar a lei em função daquilo que são as potencialidades de uma tramitação eletrónica de procedimentos e não fazer o contrário. Este modelo procedimental que nós temos é uma evolução, mas ainda com a mesma matriz, dos esquemas típicos de procedimento que foram criados pelo Decreto-Lei 555/99, ou seja, há 25 anos, mas que eram nada mais do que quase a fusão dos dois diplomas que o antecederam, o 445/91 e o 448/91, que definiam os regimes de licenciamento das operações de loteamento e das obras de edificação.
Mas
Utilizam bastante
só em
ainda.
relação à plataforma eletrónica, este é algo que só será obrigatório para todos os municípios até pronto, em 2026, digo. Até lá, há municípios que são obrigados automaticamente a ter, já em 2025 ou 2024, como é que é essa? Há de facto uma separação ou todos têm de ter até 2026 e todos têm. E pronto, só para
O
percebermos
objetivo
aqui.
é que a plataforma eletrónica seja estruturada ao nível da administração central e que, no fundo, não haja. Pode haver depois interfaces que façam a ligação entre essa plataforma de âmbito nacional e plataformas internas dos municípios, mas o objetivo é que a estrutura e aquilo que está acessível ao público seja uma plataforma eletrónica única para todo o território, o que faz todo o sentido. Por isso. Quando essa plataforma for tornada operacional, aí sim, naturalmente, todos os municípios aderirão à mesma ao mesmo tempo e por efeito de lei. Mas há aqui questões que são fundamentais ao nível da plataforma eletrónica. Por exemplo, ao nível da autorização de utilização. É verdade que a necessidade de exibição da autorização de utilização no contexto de contratos, da celebração de contratos de transmissão de bens imóveis era, no fundo, uma garantia. Não apenas para o comprador, mas também uma garantia de ordem pública. E, de facto, no contexto desses grupos de trabalho, abordou-se o tema da eliminação da autorização de utilização, tal como a temos agora, como exigência para a validade de escrituras públicas, coisa com a qual eu estou absolutamente de acordo. Agora, isto tem que acontecer num contexto, ou era suposto acontecer num contexto, em que efetivamente a plataforma eletrónica já estivesse operacional. Em que nós o que teríamos era uma autorização de utilização eletrónica, em que o particular, o notário, o comprador, quem quisesse, tinha um código de acesso à autorização de utilização, inseria-o na plataforma e via toda a informação do imóvel. Não era só a autorização de utilização, mas eram as últimas plantas válidas do imóvel, o livro de obra eletrónico, tudo o que era informação necessária para esclarecer. Quem está a comprar um imóvel era acessível através da inserção desse código, coisa que o próprio notário faria no ato de outorga da escritura. E assim isto faz sentido, porque efetivamente não só publicita a informação do prédio, desmaterializa o processo e garante a total fidedignidade da informação que é recolhida junto dessa plataforma eletrónica. Por exemplo, o livro de obra eletrónico é algo que está para ser extinto, está para ser criado desde 2017. Uma resolução do Conselho de Ministros especificamente dirigida a esse efeito, e nós, em 7 anos, ainda não conseguimos passar para um livro de obra eletrónico, que é algo que, por exemplo, seria fundamental para evitar o que às vezes acontece, que é, no final da obra, é que temos o livro de obra a ser preenchido todo no mesmo dia, mas com datas diferentes, muitas vezes até com a mesma caneta.
Mas o que é que está a travar esse processo? Ou pelo menos a finalização do mesmo?
Eu penso que será também alguma inércia, digamos assim, e às vezes falta de consciencialização dos problemas de ordem prática que estas questões acarretam. Há efetivamente uma necessidade de simplificação, e eu acho que a plataforma eletrónica ajudaria muito nessa simplificação, porque libertaria quadros do município para ações de fiscalização e outras ações que não seriam eminentemente burocráticas e, que não, e nas quais os funcionários não seriam substituíveis. Por essa plataforma eletrónica. Nós ainda temos muita gente nas câmaras a fazer trabalho burocrático ou trabalho que não tem um valor acrescentado que seja significativo. Acho também que há pouco espaço, às vezes, para pensarmos as coisas de uma forma estruturada e deveríamos tê-lo. Agora, também posso dizer que, no contexto dos advogados e dos académicos que trabalham no âmbito do direito do urbanismo, estas necessidades estão mais do que diagnosticadas. As soluções também estão mais do que propostas e, efetivamente, deveria haver aqui era um trabalho de fundo que levasse a que esse novo regime jurídico fosse apresentado, estruturado, em função daquilo que é a realidade de hoje.
E já que falamos em Câmara, também aqui a questão dos prazos de liberação, temos 120 dias, máximo 200 dias, conforme, obviamente, os metros quadrados do projeto. Atualmente, como é que são esses timings? E não falo naturalmente do que está na lei, mas conforme os casos a que têm assistido, é a média de prazo.
Essa pergunta é muito difícil, porque nós temos visto de tudo a acontecer no contexto do Josué. Esses prazos, efetivamente, eles existem, mas eu posso dizer que até, no âmbito das autorizações de utilização, atualmente, a autorização de utilização, o pedido de autorização de utilização, ou tem um tratamento administrativo nos primeiros 10 dias úteis após a sua apresentação, seja de aprovação, seja de pedido de elementos adicionais, seja de remissão para vistoria, ou então nós temos um deferimento tácito. Isto já é assim atualmente no caso da autorização de utilização. Eu posso dizer que tenho um procedimento para a emissão de uma autorização de utilização que está pendente há mais de 2 anos e não conseguimos que a Câmara Municipal emita a autorização de utilização, quer num contexto mais litigioso, quer num contexto de maior cooperação.
E
Atualmente, esses.
podemos saber mais ou menos a dimensão desse projeto, metros
É
quadrados
de
ou.
um conjunto comercial, é uma dimensão relevante, mas até era uma alteração da autorização de utilização. Nem é uma autorização de utilização em sentido inicial, ou seja, logo após a construção do conjunto comercial. Mas isto é apenas um exemplo, Mariana. É muito frequente nós termos projetos de bloqueamento que estão para ser aprovados durante 3, 4 anos. É muito. Se formos a comparar os prazos que estão atualmente previstos no Resoé, que são de 30 dias após o termo das consultas ou de 30 dias após o termo do saneamento do processo, e aquilo que é praticado na realidade, e até aquilo que os clientes normalmente consagram em sede de contratos, o desfasamento é enorme. Nós temos frequentemente prazos contratuais de 1 ano ou de 1 ano e meio para a aprovação de um PIP. E isto foi algo que, a meu ver, bem, o Josué procurou atalhar. Porque não faz sentido nós continuarmos a falar de 30 dias úteis, sendo esses mesmos 30 dias úteis aplicáveis quer para uma operação de bloqueamento, quer para o fecho de uma varanda. E aqui eu acho que houve bom senso em procurar estabelecer prazos que até são prazos execuíveis, que têm adesão à realidade, e que diferenciam a necessidade de trabalho municipal em função da complexidade dos mesmos.
Queria só deixar aqui uma última questão, como também estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Se acha que de facto este simplex vai acelerar a colocação de casas no mercado, imóveis no mercado, e algum pensamento aqui para o futuro do que podemos esperar sobre o dia 4? É certo que falamos no início que, à medida que o processo e o calendário vai andando, é que poderemos ter noção das implicações de forma mais concreta, mas uma síntese aqui da sua parte, doutor Gonçalo.
Eu tenho alguma resistência em afirmar que este diploma vai acelerar o licenciamento ou o controle administrativo de projetos residenciais. Porque a complexidade não vai ser diferente, e esses projetos residenciais muitas vezes estão, para não dizer todas as vezes, estão alavancados em financiamento bancário. Seja no contexto da construção, seja depois no contexto da sua aquisição a retalho por clientes finais. Eu acho que os bancos aqui vão ter efetivamente um papel fundamental, mas aquilo que eu tenho visto é que há muita resistência da parte dos bancos em aceitar financiamentos num contexto de meras comunicações prévias, sobretudo, ao nível das próprias hipotecas, porque a partir do momento em que o valor acrescentado à medida que a construção vai evoluindo, é um valor que transita para o imóvel que está em construção e, por isso, vai reforçando o valor do bem que está hipotecado. A partir do momento em que suscitem dúvidas sobre a legalidade desse edifício, isso vai acabar por criar efeitos muito perniciosos ao nível dos procedimentos de financiamento bancário. E nós não temos uma cultura da parte dos promotores imobiliários de construção com fundos próprios. Vimos também no contexto de baixa inflação em que efetivamente não era uma atuação correta e consistente fazer essa promoção com base apenas em fundos próprios, e vai haver aqui várias coisas em que o mercado vai ter que se realinhar. Por isso, eu à partida, relativamente ao problema da habitação que temos agora, eu diria que estou muito pessimista relativamente ao impacto que o Simplex pode ter.
Muito obrigada. Terminamos assim mais uma edição do Falar Direito. Nós voltamos em breve com outro tema, novo convidado ou convidada, pela continuar a acompanhar diariamente e ao minuto as nossas notícias, reportagens e conteúdos multimédia em jornaleconómico.pt e nas plataformas streaming do JTE.